Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fita e Soadora. Eu sou o Tiago Serra Cunha.
Eu sou a Mariana.
E eu sou o João Malheiro.
Mariana hoje, esta vez é ao contrário, Mariana que não tem
Sim.
apelido.
Ela está naquela sua fase indie alterna em que é Mariana ponto. E
ela é só a Mariana.
Simplesmente Mariana.
E chega. Assim,
eu peço só uma interrupção para dizer que estava aqui a circular pelo Twitter e vi um tweet a dizer: meninos que cheiram bem é outro nível.
Ok, ainda bem. Que esperamos que seja esse o gol.
Como é que foi a semana do Malheiro?
Sim, sim. É baseado em factos verídicos.
Sentes que cheiras bem hoje?
Tento cheirar sempre ao meu mais alto nível. Sim.
Exato, nós estamos sempre num outro nível. Coisa que nem sempre acontece com outras pessoas. Temos uma perguntinha da semana, Mariana, hoje a honra é tua.
Sim, sim, que é relacionado com aquilo que estávamos a fazer neste momento. Foi a primeira semifinal. As primeiras semifinais do Festival da Canção. E que é um belo momento de encher chouriços, não é? Aquele bom e velho termo de encher chouriços. E então, se vocês... Isto vai ser muito estranho, isto que eu vou dizer agora. Mas se vocês fossem um enchimento de chouriço... Isto não faz sentido, mas eu vou tentar.
Metaforicamente.
Metaforicamente, sempre. A pergunta da semana é sempre metafórica, não é?
Depende, pode ser quem queira ser literal.
Sim, sim, não, sim, cada um. Não julgamos ninguém, não é?
Exato.
O que é que escolhiam, não é?
Uhum. Ou seja, se nós fôssemos chamados para fazer enchimento de chouriço, o que é que fazíamos?
Sim, repara. Sim, está, era se fôssemos indo, um
indo, outro, indo ao literal, lá. Indo ao literal, porque não uma música sobre encher chouriços? E tens como staging pessoas a encher chouriços no palco.
Exatamente, eu acho que isso não. Era genial.
Era uma coisa que eu sentia que a Filomena Cautela iria fazer, por acaso.
Sim, sabes que eu acho, e fica já aqui a ideia. Filomena, equipa do Festival da Canção, que esteja a ouvir este podcast, pensem numa coisa destas para a final. Porque vocês podem subverter totalmente
o
tudo aquilo que dizem
chouriço.
Sobre. Exatamente. Toda a gente diz: ah, o Festival da Canção é chouriços, o Festival da Canção é chouriços. Dizem isso há anos e anos e anos. E o que é que vocês fazem sobre isso? Nada.
E continuam a encher só.
Isso é no fundo como tudo na vida, não é? As pessoas dizem, Exato. E o que é que as pessoas fazem? Nada.
E ninguém faz nada, mas tem aqui uma oportunidade de ouro. Para subverter essas declarações. Olhem, eu pessoalmente não sei o que é que fazia. Eu acho que é só tipo para lá falar assim. Como nós estamos aqui a gravar. Olha, gravar um Fita Isoladora.
Basicamente isso é o que eu faço em na direto vida, na RTP. No geral. Portanto, ia ser mais um dia, não é? Só que com um microfone e uma câmera.
Ou então, quer dizer, se eles quisessem que nós cantássemos, eu acho que. Acho que aí sim a RTP ficava com zero audiências.
Não, isso não.
Zero espectadores.
Isso não está em cima. No meu caso, acho que isso não está.
Não está em cima
não
da
tá
mesa.
Em cima da mesa, para ouvir todos.
Mas não, sei lá, eles podiam estar desesperados, não tinham ninguém para ir lá cantar e tinham que chamar-nos a nós.
Eu acho que cancelavam só, né? Não sei, não estou a dizer que duvido. Repara, Tiago, não estou a dizer que duvido das suas capacidades. Se calhar até davas um excelente.
Ah, sim, sim. Isso é porque vocês nunca ouviram aqui os meus dotes de vocalista.
Ah, claro.
Sim.
Que estão lá em cima. Bom, mas temos mais coisas para falar neste episódio. Em primeiro lugar, continuamos aqui na televisão. Este episódio vai ser todo um bocadinho sobre televisão, embora em várias vertentes. Estreou na SIC o novo programa do Bruno Nogueira. Será que valeu a pena quebrar este tabu? Vamos tentar perceber no episódio de hoje.
E a situação na Ucrânia continua a colar os espectadores à televisão e a CNN Portugal disparou para a liderança ao longo desta última semana. Falámos mais ao detalhe da cobertura deste momento dramático.
Entretanto, não se esqueçam de subscrever todos os nossos podcasts, deixar a review, subscrever Espalha Factos, deixar a review. No Spotify podem responder à pergunta da semana.
Deixar a review outra vez.
Sigam-nos nas redes. Leiam espalhafactos.com.
@espalhafactos.
Todas estas coisinhas que vocês já sabem. Entretanto, também temos espalha EF Visão. Esta semana não podem perder, não é? Aqui com o balanço da semifinal. Já está online.
Nós estávamos a falar do Festival da Canção. Não vamos analisar aqui a primeira semifinal. Aliás, no dia em que este episódio vai para o ar, ainda não aconteceu a segunda semifinal. É precisamente no dia. Mas enfim, vamos estar a acompanhar como se costuma dizer, a par e passo, todas as semifinais, a final, todas estas análises que vocês muito gostam de ouvir e que os fãs do festival estão a gostar muito de ouvir. Por isso, pesquisar é a Visão, o podcast do Festival da Canção, subscrever, que é lá que vai estar a grande maioria destas análises rumo a maio até à Eurovisão.
Rumo a maio? Nossa!
É verdade,
sim, sim,
mas
sim,
já falta pouquinho. Sim,
sim. Maio. Gostei. É já amanhã.
Não maio soa bem, por acaso. É, ela deve ter pensado mesmo no mês em que foi para a TVI, porque maio é amanhã. Exatamente. Não soa bem, não é como setembro. Vou ficar a pensar.
Isso é tudo, foi tudo uma estratégia. Sim, sim, mas bem, não estamos cá para falar de Cristina Ferreira, estamos sim para falar de Bruno Nogueira, o novo programa do humorista estreou na SIC este domingo, este sábado, aliás. Estão a ver? Isto já é, isto uma pessoa acha que é no domingo, afinal é sábado, os dias são todos iguais uns aos outros. Mas foi no sábado que estreou Tabu, 5 de março, e este programa quer explorar temas que são considerados sensíveis para a sociedade, subverter um bocadinho aqui também as expectativas, não é bem as expectativas, mas o que se fala sobre determinados temas, pessoas que têm às vezes capacidades um pouco limitadas e que às vezes sejam criticadas por isso, e o Bruno Nogueira pega aqui nestes temas considerados sensíveis e faz humor com eles e tenta perceber quais são também aqui os limites do humor. A descrição do programa diz mesmo que é um formato que pode ser agregador e faz com que assuntos meio cinzentos possam ser vistos por outro ângulo, assim que eles descrevem, e hoje estamos aqui para comentar a estreia e perceber se efetivamente este conceito resultou de alguma forma e se, como dizia há bocadinho, vale a pena quebrar estes tabus desta maneira. Mariana, João Malheiro, vocês que analisaram aqui o primeiro episódio mais a fundo, então o que é que acharam desta estreia? Malheiro, posso começar por ti. Achas que o conceito do programa fica confuso, fica logo claro? Quais são as tuas visões principais? Sim. Do início do programa?
Fica logo claro porque a primeira cena é praticamente a explicar o que é que vai acontecer.
Sim.
Olá, sou Bruno Nogueira e este programa é sobre XYZ. Portanto, se o pessoal não sabia até à estreia, não tenho a desculpa.
A
partir do primeiro momento. Fiquei surpreendido que o programa seja uma mistura, é um pouco o Terra Nossa. Ou seja, tem uma parte mais documental e depois tem uma parte de espetáculo ao vivo com base naquilo que o apresentador ou a personalidade aprendeu com a parte documental. E não esperava que fosse assim, por acaso. Esperava que fosse mais só a parte em que ele está com eles a falar e a discutir piadas e etc. Mas não. Eu gostei muito. Acho que o programa faz exatamente aquilo a que se propõe. E vai até um pouco mais além do que eu esperava, porque eu pensava que seria uma coisa muito mais como o programa anterior do Bruno, em que ele está mais focado no conceito em si de fazer piadas com base nas deficiências físicas das pessoas em questão. Mas não, ele está muito mais preocupado em conhecer as pessoas, em falar da história de vida delas.
É isso, porque mesmo ele vive, entre aspas, com estas pessoas durante ali uma semana, um
vive
período.
Vive durante uma semana e durante essa semana vemos excertos dessa convivência e vemos ele a falar também individualmente com essas quatro pessoas. E, portanto, é um programa muito sobre essas pessoas, a história de vida delas. São, não sei se foi intencional ou não, mas está dividido. Duas nasceram com a sua deficiência física, outras duas adquiriram devido a acidentes que sofreram. E, portanto, são quatro perspectivas muito distintas, muito interessantes. E eu acho que esse até é o ponto mais forte do programa. A parte stand-up ao vivo é divertida, é engraçada ver algumas piadas funcionam melhores que outras, mas eu acho que é só um complemento, porque o verdadeiro valor do programa é ver as pessoas interagir naquela casa e vê-los a falar e a explorar um pouco a sua vida e as dificuldades que têm e como é que conseguem ultrapassar essas dificuldades.
Sim, sim. Mariana, concordas? Gostaste também desta primeira abordagem?
Sim, sim. Eu ainda não tinha bem criado a noção do que é que era o programa. Ou seja, eu sabia o conceito e sabia como é que iria funcionar em termos de temática, mas eu não estava à espera que o programa fosse tão completo. Ou seja, como a Madeira estava a dizer, aquilo tem todas as diferentes partes em que ele primeiro conhece as pessoas. Por acaso não tinha pensado na semelhança com o Terra Nostra. É, por acaso, é bem verdade.
Porque tu disseste Terra Nostra.
Disse Terra Nostra, disse. Mas era Terra Nossa. Mas disse. Fiz aqui um.
Só me faz lembrar o queijinho a rebolar pelas encostas. Sim, eu sabia nos Açores, que estava a dizer algo, e o Pauleta atrás.
Leite, fiquem a saber que leite Terra Nostra é o padrão em minha casa, portanto, é a referência.
Pois, na minha não é.
Informações que, é que ninguém pediu, mas que Malheiro ofereceu.
Não, mas...
É para ver se arranjamos publicidade.
Exatamente, sim, vai acontecer, certamente.
Beijinhos para a Leta. Então era, não era ele que ia atrás do queijo pelos Açores abaixo.
No asfalto. Pronto, mas o programa é extremamente completo nessa parte. Concordo também com o Malheiro que a parte da convivência tem muita graça também, porque o Bruno Nogueira é muito natural. E então, ele naturalmente é uma pessoa bastante engraçada. E então, essa parte eu gostei bastante. Foi o que eu gostei mais do programa. Agora, a minha questão é, eu não sei que tipo de casting é que eles fizeram para escolher as pessoas, mas aquele grupo funcionou muito bem. Acredito que vá funcionar, sim, com todos, ou seja, acredito que tenha havido ali um estudo das pessoas e mesmo a própria convivência. É engraçado que uma rapariga, eu não sei o nome, mas que disse que não conhecia o Bruno Nogueira, que não conhecia praticamente nada do Bruno Nogueira antes do programa. E as outras pessoas estavam super entusiasmadas quando foram contactadas, não é? Porque iam participar no programa do Bruno Nogueira, e ela nem tinha a noção muito bem de quem era o Bruno Nogueira, e a vontade dela é incrível, é mesmo engraçado. Eu agora não sei o nome, sim, dela, mas pronto. Mas o à vontade dela durante todo o programa é mesmo muito, muito, muito engraçado. E depois, a parte do stand-up. É stand-up, não é? É o que estamos habituados, com a qualidade do Bruno Nogueira, mas eu acho que a mais-valia do programa é mesmo, mais uma vez, que o Bruno Nogueira reinventa-se completamente. Eu acho que é esse o segredo. O grande segredo.
Ele
está
muito Daniela Oliveira neste programa.
Está, mas é... Mas é uma coisa, lá está, porque ele consegue sempre, ele em todas as coisas que faz, parece uma pessoa diferente, é mesmo engraçado, a forma como ele se reinventa, sim, é, para mim, não estou a ver em Portugal outra pessoa que se reinvente tão bem como o Bruno Nogueira.
Porque é, sim, ele tem, e já, nós já tínhamos vindo a notar ao longo dos últimos projetos que ele tem apresentado que ele tem mesmo várias facetas.
Imensas,
nós, por exemplo, às vezes,
sim,
víamos,
sim,
projetos do Bruno na RTP1 que tinham uma abordagem muito mais diferente,
sim, sim, sim,
um tom muito mais diferente. Um Bruno que não é totalmente diferente porque é ele na mesma,
sim,
não é?
Sim,
ele,
sim,
não está a pôr
a capacidade
uma máscara.
Dele se tornar, bem, outra. Porque ele, enquanto guionista, ele, enquanto ator, ele, enquanto humorista, são sempre coisas muito diferentes. E depois
são várias facetas.
São várias facetas, sim. E eu acho que ele tem uma coisa que é uma qualidade muito grande, que é, ele nunca faz, ou seja, independentemente do sucesso que o programa tenha, ele nunca, nunca prolonga, não é? Ou seja, ele faz aquilo e corta. Independentemente do sucesso que possa ter, ele sabe onde terminar,
sim,
as coisas.
Não faz três Big Brothers seguidos.
Não faz três,
não
é, não faz 50 mil últimos a sair. Lá está. Que, em termos de espectadores e de impacto, é capaz de ter sido das coisas mais fortes dele. E ele não prolonga nada disso. Ele reinventa-se. Eu acho que a coisa que ele deve ter feito mais tempo foi o curto-circuito, pai. E de resto
isso nem é dele,
mas foi, eu acho que foi,
sim,
foi
ele,
o programa que ele mais tempo fez.
O Bruno está numa,
né,
fase, e nós já falamos um bocadinho disto até na altura do Princípio, Meio e Fim, também era um programa bastante diferente, por exemplo, daquilo que nós esperaríamos ver na SIC. Se calhar o Tabu tem um formato que, sendo diferente e tendo um conceito que é muito próprio, acaba por se ligar um bocadinho a esta coisa da experiência social,
sim,
e de conhecer,
sim,
as,
sim,
pessoas e não sei o,
sim,
quê, não é? Exato, sim, exato, sim, pode agradar aqui um bocadinho,
muito SIC esse programa, eu acho.
Né? E pescar vários públicos da SIC.
Sim.
Enquanto com o Princípio, Meio e Fim, se calhar, eu também podia fazê-lo, mas era uma coisa muito mais nicho, muito mais específica.
Sim,
e isso,
sim,
também,
sim,
se notou,
não,
nos próprios
mesmo
resultados.
Mesmo horário, não é? Ou seja, este programa deu às
9h30
ou 9h45, deu.
Exato, e não à meia-noite e tal.
O Princípio, Meio e Fim, no início ainda deu, ainda deu uns minutos antes da meia-noite, depois foi sempre chutado.
Estabelecendo.
Mas acham que...
Sim, diz.
Não, ia perguntar se acham que, por exemplo, a parte do stand-up que depois pega nas condições das pessoas e faz o humor diretamente com elas lá presentes, não, não é gratuito,
sim.
Nem é...
É família, para,
sim,
portanto é tudo...
É zero gratuito, sim.
Até porque na apresentação do programa, e o próprio Bruno Nogueira dizia muito que, ou seja, muitas vezes quem fica ofendido com determinadas piadas que se façam com estas condições, vá, sim, etc., são tidas como problemáticas por pessoas que não as têm, portanto... Ou seja, de que forma é que isto atua? De que forma é que também as pessoas acabam por contribuir, não é? Para que se desconstruam esses padrões, sim, sim, e essas
questões. Eu acho
que questões.
O programa todo é, exatamente, é mesmo sobre isso. Eu não estava à espera que o programa fosse tanto sobre isso, mas como a parte documental...
Exato.
Há mesmo esse trabalhar das pessoas dizerem e explicarem, não, isto podem-me dizer, não, aquilo eu não aceito. A minha família pode me
exatamente,
chamar isto, os outros
exatamente.
Não podem chamar-me isto. Como há muito esse trabalho e há muito esse enquadramento, depois tudo o resto deixa de existir. Ou seja, quando passamos para a parte do stand-up, já vamos bem resolvidos, não é? E o próprio
isso,
Bruno
exato.
Já tem Dá-nos as dicas,
essa,
não é?
Exato.
Ele propriamente já tem, exatamente. Rir. Ele já tem e nós
é
já
uma
estamos
boa
a ver
chega
a saber.
Certos... É uma boa chega a certos defensores, entre aspas, do humor não tem limites. Certo, pode não ter, mas temos que perceber
têm,
o que é humor e o que não é humor,
sim,
não é?
Sim,
a questão
sim.
É mesmo essa. Não é o limite, é o que é que já não é humor.
E sabes, eu estava muito, e voltando àquela coisa que disse ao início, que ele estaria se calhar mais focado no conceito, eu estava preocupado que fosse demasiado esforço para justificar a coisa do... anti-politicamente correto e humor é difícil hoje em dia, blá, blá, blá. Mas o Bruno não tem interesse nisso. Eu acho que o Bruno
pois,
teve muito
menos.
Interesse foi em conhecer as pessoas, até porque o Bruno sabe, acho que ele tem muita noção que pode fazer o que bem lhe apetece na vida e portanto não está a sofrer.
Sim, e tu disseste esta expressão, tem muita noção, e acho que ter muita noção é algo que assiste
sim.
O Bruno Nogueira.
O Bruno
não é?
Nogueira, exato. O Bruno Nogueira está muito mais interessado em conhecer as pessoas e depois fazer um espetáculo. Eu, por acaso, fiquei surpreendido com o espetáculo não é o ponto do programa, é mesmo
exato.
Conviver com as pessoas.
É só uma finalidade, não é?
Com elas. Exatamente.
Um culminar
e
da experiência.
E para quem não viu o programa, não é uma parte e depois outra parte, não, as duas
não,
partes
é
estão
junto. Sim,
divididas
sim.
E vão
sim,
evoluindo ao longo do tempo.
O programa, é lá está, era aquilo que eu estava a dizer há bocado, eu acho que o programa é muito sick mesmo. E é...
sim, sim.
Mesmo a montagem, tudo.
Selo
é uma sim, é uma... Eu acho que está tudo completo ali, eu acho que resulta mesmo bem. E eu não tenho certeza quantos episódios é que vão ser, por acaso, mas lá está, eu acho que mais uma vez vai ser daquelas coisas em que vai terminar quando nós queremos mais e não quando já não
sim.
Aguentamos mais. E
pois.
Pronto, eu acho que vai depender sempre do grupo de pessoas, mas eu acredito que elas sejam sempre escolhidas a dedo. Mas estava a pensar que a verdade é, o humor do Bruno nunca foi... Nunca foi virado para isto, ou seja, ele também não está a falar dele, ele não está a falar dele próprio, não é? Quando falamos dos limites
sim,
do humor,
não é o Rui Sinal de Cordes,
sim, não,
fazer um tabu.
Sim, eu até estava a lembrar-me quando vi o espetáculo dele de stand-up no Dona Maria ou depois do Medo, eu fui a uma sessão em que estava a família dele, estava a família toda, estava a
do
mãe,
Bruno,
o pai, acho que estava a irmã também. E então aquilo foi super engraçado, porque ele fala sempre da família, não é? Nos textos dele, os textos são muito sobre ele, mas ali houve mesmo essa interação e foi uma coisa que eu gostei bastante na altura, porque lá está, ele sabe enquadrar aquilo que está a dizer com as pessoas e com os espectadores e com a plateia, neste caso, mas...
Sim.
Mas ele sabe fazer esse trabalho muito bem de tipo.
E só um acrescento sobre
empatia.
Essa questão de, por exemplo, serem sempre pessoas novas. Não sabemos depois, eventualmente, algumas regressam ou não, mas em princípio serão sempre conjuntos de conjuntos de pessoas novas. Mas eu acho que isso, por exemplo, não pode. Ou, aliás, não vai funcionar de uma maneira como nós chegamos a falar de, sei lá, de alguns reality shows do amor. Eu sei que não tem nada a ver com isto, mas a dinâmica de ter um programa que tem sempre um elenco novo, sempre a rodar, não tens tempo de criar ligação com os personagens. Neste caso, por exemplo, falávamos do Amor Acontece, que tinha sempre concorrentes novos e tipo, já nem sabias quem era quem. Neste caso, é um conceito completamente diferente desse tipo, dessas experiências sociais, é outro tipo de experiência, outro tipo de coisa. e que o que faz sentido é tipo, ok, tu aqui, mesmo que seja só num programa, se calhar conheces a pessoa de uma forma profunda, mas depois o que é que ias falar mais sobre isso? Não, tens aquela pessoa, tens aquela história de vida e depois vais ter outras histórias de vida que têm sumo, que têm conteúdo, que têm interesse e que queres conhecer. Ficas... Não é só uma pessoa aleatória que vai para ali e já nem sabes quem é.
Ficas a conhecer a pessoa durante uma hora e 15, foi o tempo que durou o programa, sem intervalos nem nada.
Sim.
Sem enchimento de chouriços.
Sem enchimento de chouriços. E é suficiente. E eu pelo menos acabei o programa a sentir que gostei muito do conceito e quero conhecer novas pessoas.
Novas pessoas, exato.
É importante...
E fiquei exato. Com muita curiosidade de voltar a ver.
Sim, é importante dizer que este formato já existe. Ou seja, o formato.
Sim,
não sei
é
como
muito
é que,
famoso.
Eu não sei como é que é feito lá fora, eu nunca vi nenhuma. Nunca vi nenhuma edição. Mas pronto, o formato é um formato já existente e que já ganhou vários prémios em vários países. Mas pronto, acredito que tenha aqui um cunho Bruno Nogueira de qualquer forma.
É isso, há sempre um cunho muito próprio, não é? Mas para mais sendo uma pessoa como o próprio Bruno.
Sim. Uhum.
Em termos de audiências, o programa começou a liderar, mas depois... TVI chegou com Festa é Festa e levou a melhor daí
fast
para a frente.
Fast or Festa.
Olha, tô...
Sim, e depois tivemos também ali a estreia daquele programa Os Turistas Missão Hotel, que não comentamos aqui porque, não sei, achamos que se calhar
mas
não era
de... Mas cheio da definição. Tivemos aquele programa, tipo, a desplicência. Aquela coisa pronto. Que aconteceu ali. Aquele acidente.
Tivemos aquele programa que deu e que liderou do início ao fim. Portanto...
Pá, pronto, são escolhas na vida, não é? Que as pessoas
fazem...
Sim,
pronto, foi um sábado muito competitivo.
Sim.
Porque também havia Festival da Canção, não é?
E o Festival da Canção ali para o final, deixa só dizer, teve resultados maiores do que a SIC. Neste caso a SIC já estava a dar o Patrões Fora. No Tabu ainda se aguentou ali com os números altinhos.
Não sei porque é que continuam com aquilo.
E a TVI, apesar de ter liderado, por exemplo, a TVI, vamos imaginar, aqui estava nos 20.5, 20.4 e a SIC nos 17, 18, ou seja, não foi uma diferença um bocadinho grande, mas manteve-se ali estável. O Festival da Canção, depois, quando acaba o Tabu, as pessoas provavelmente na TVI mantêm-se, mas depois passam provavelmente se calhar um bocadinho para a RTP, não sei porque a RTP consegue subir ali um pouco e ultrapassar até mesmo a SIC na altura dos Patrões Fora.
Eu acho que... Este programa do Bruno tem potencial para liderar e é um programa forte que acho que qualquer pessoa pode ver e gostar e, portanto, eu sinto que se calhar noutros fins de semana menos competitivos vai-se conseguir destacar.
Sim. Eu não sei como é que vai funcionar aquela coisa da TVI, mas...
Dos turistas.
Sim, não sei quantos programas é que aquilo vai ter, não sei.
Sim, mas lá está, são bons
mais,
resultados,
né?
bons sinais para...
Mas pronto.
Mas são bons resultados e bons sinais para a Cristina e para
sim,
a TVI, porque enfim, é uma aposta
daqui
aqui completamente aleatória.
Turistas 4. Acho sim. que sim, pronto.
Não, mas depois lá está, nós tivemos Festa é Festa, Turistas e depois Big Brother e Bloco da Semana, que depois também liderou, frente ao Terra Nossa, por exemplo, o que mostra que efetivamente estas apostas da TVI estão a ter resultado e foi aquilo que nós falamos.
Sim.
E depois havemos de voltar também a analisar.
Eu acho que há só uma coisa que eu queria, dizer em relação ao Bruno Nogueira, que é, eu acho que o Bruno Nogueira funciona imenso como figura. Ou seja, o Bruno Nogueira é essencial a si que ter o Bruno Nogueira. Para termos, em termos de estratégia e imagem do canal. Mas a verdade é que os programas do Bruno Nogueira não são sempre programas que... vençam nas audiências, que liderem, porque muitos
verdade.
Deles
nós
são...
vimos isso no princípio meio e fim,
sim, meio e fim, então foi um caso extremo, mas eu acho que é super importante, eu acho que é por isso que ele se mantém na SIC, o Bruno se mantém, regressou e se mantém na SIC, porque acho que a SIC lhe dá essa confiança, ou seja, independentemente de eles saberem que não vai ser pelo share, não é? Não vai ser por se calhar não vais vencer.
Mas tem um programa diferente
calhar,
de qualidade,
mas,
não é?
Mas é essencial ter o Bruno ali e ter um programa como o Tabu. Eu acho que isso é mesmo bom isso existir na televisão ainda, principalmente nos canais como a SIC e a TVI. Que a TVI eu acho que não tem isso. E eu acho que é essencial. Porque.
Certo.
Porque pronto, dá aquela marca e aquela imagem ao canal. E não é dar aquilo que acham que as pessoas querem ver ou que vai ter audiência. É pensar
só mais um...
nas coisas. Eu acho que isso é muito importante.
Bom, resultados, efetivamente, sim, para continuar a acompanhar nas próximas semanas e vermos como é que se equilibram aqui estes números e se a TVI continua a levar a melhor com estes os turistas missão hotel, ou se vamos ter até outras missões dos turistas, estaremos cá para ver e analisar num outro episódio, claramente. Tabu, o novo programa de Bruno Nogueira, todos os sábados, na SIC. Na SIC, já dizia. Na SIC.
Na SIC.
Continuamos, não na SIC, mas passamos agora para o lado da informação. Sim. E da cobertura que tem sido feita ao acontecimento que está a marcar as últimas semanas.
Sim, é uma cobertura que tem basicamente agarrado muita gente à televisão e aos canais informativos. Os canais informativos desde o final de fevereiro, foi quando começou o conflito
na Ucrânia,
que a Rússia invadiu a Ucrânia. Os canais de informação aumentaram bastante, em particular a CNN Portugal, que atingiu o melhor resultado de sempre já esta quinta-feira, 3 de março, marcou uma vantagem de 2 pontos percentuais face à CMTV, o que não costuma acontecer, e portanto conseguiu uma média de 7% de share, superando o anterior máximo de 6,7%, que também já tinha sido atingido durante o conflito os dias antes. Dos canais de informação, a SIC também cresceu, mas a RTP3 cresceu a nível residual, quase não se notou um conflito na RTP3, o que também é um dado de assinalar, especialmente tendo em conta que a RTP desde o primeiro momento dedicou-se bastante à cobertura deste conflito.
E não podemos deixar de dizer, a RTP está na TDT, a RTP3 está na TDT.
Não faz diferença.
E mesmo tendo assim, isto tudo em conta, vamos falar exatamente disso neste momento. Tiago, até começava por ti, como é que tu viste a cobertura destes três canais? E se te surpreende ou não que a CNN Portugal tenha disparado para a frente?
Olha, não me surpreende, porque tendo acompanhado, e vou ser honesto, tenho acompanhado mais pela RTP, até por uma questão de ter o canal mais disponível, não é? Precisamente aquilo que nós estávamos a dizer, e é mais fácil de lhe aceder. Tenho acompanhado mais na RTP e depois na CNN. Na SIC Notícias não tenho acompanhado de uma maneira tão presente, embora também tenha visto em bastantes horários e bastantes momentos. Em geral, eu sinto que a cobertura dos três canais está a ser boa. Bastante diferente, porque, por exemplo, nós vemos uma cobertura na RTP e vemos algo, como sempre, a RTP nos tem habituado na sua informação, não quer dizer mais frio, mas é mais sóbrio, menos vermelho, menos alerta, menos breaking news, menos sirenes, menos... Enfim, tem uma coisa muito mais calma dentro da situação terrível que a Europa está a passar, não é? Mas não passa aquela sensação de alarme extremo. Temos ali algo mais ponderado e que vai mais aos números, vai mais a dados. Enquanto, por exemplo, na CNN Portugal temos uma cobertura muito mais...
Breaking
news, mais em esteroides, mais está a acontecer agora no local, na cena, com os correspondentes portugueses e estrangeiros aqui e acolá. Mas... compreendo e não me surpreendo a tua pergunta, não é? Os resultados, por exemplo, da CNN Portugal, tendo em conta o que a CNN Portugal tem oferecido. Eu sinto que, independentemente disso, não é demasiado, ou seja, nós não estamos com pessoas aos gritos na nossa cara e com músicas a dar do início ao fim, tipo, há um equilíbrio minimamente.
Sim.
Informação portuguesa e informação americana. Sim. Mas eu sinto que a CNN Portugal está a oferecer mesmo muita coisa, muita informação, muito conteúdo, e nós temos correspondentes portugueses no local, e também temos nos outros canais, já lá vou chegar, e que é preciso ressaltar, que é preciso mesmo ressaltar este trabalho, porque eu tenho estado fascinado mesmo com estas pessoas. Mas tivemos correspondentes na CNN a fazer reportagens com mais meios, com mais fundo, nos sítios, nos locais, coisas que às vezes os outros canais, enfim, por razões de segurança, por razões de não aceder, não sei, não tiveram tanto esse acesso a determinados locais, que eram até perigosos, não é? Mas que efetivamente a CNN mostrou. E a CNN também tem outra coisa, que são as reportagens de correspondentes internacionais da CNN americana e os correspondentes britânicos, etc., que estão no local a ter missões perigosíssimas, que eu não sei como é que estas pessoas têm coragem de fazer aquilo, mas que passam efetivamente na CNN de forma exclusiva. Tiveram, por exemplo, uma entrevista em conjunto com a Reuters, também passou nos outros canais, mas uma versão mais exclusiva de uma entrevista ao presidente ucraniano. Ou seja, não me espanta que as pessoas queiram ver a CNN, porque efetivamente esse fator marca internacional. Sim. CNN, uma coisa global, atua muito bem aqui e realmente faz diferença. Isto é uma coisa que já tenho vindo a dizer nos outros meses, quando analisamos os primeiros meses de CNN, as audiências. A CNN bem por mal, tem comentadores um bocado estranhos, tem essas coisas todas, temos sim que apontar esses pormenores, mas de uma forma geral eu acho que a CNN tem trazido mais e tem oferecido mais. E neste momento, nesta cobertura, lá está, pelas piores razões possíveis, a CNN tem mostrado mais, e eu percebo porque é que as pessoas se viram para a CNN. Podemos falar já a seguir dos correspondentes de uma forma geral, mas esta é a minha visão.
Eu acho que nós já vimos a falar disto, desta questão da CNN há muito tempo, não é? Porque a CNN ganhou muito espaço nas eleições, nas legislativas, sim, no final de janeiro. Ganhou ali bastante espaço com os programas que tinha, com a cobertura que teve, porque era uma cobertura diária sempre diferente. Tinha o programa que agora estava a faltar o nome, mas tinha o programa
Decisão 22.
Exatamente. Pronto, que tinha ali uma cobertura que as pessoas queriam ver. Eu queria ver, eu todos os dias queria ver aquele programa, não é? Quando ligava à televisão, sim, sabia que aquilo estava a dar e era para a CNN que eu ia. E esse caminho aqui teve um expoente mesmo gigante, porque ser CNN, eu acho que está a fazer toda a diferença no terreno para o canal. Ou seja, ter um repórter que diz que é da CNN Portugal não é igual a ter um repórter que diz que é da TV24. Eu acho que está a fazer muita diferença no terreno. Depois, já vamos aos correspondentes, portanto não vou falar já disso, mas acho que a CNN tem uma coisa, para mim, muito bem conseguida e que eu acho que é o ponto alto, que é: tem caras novas, tem conteúdos novos, estão sempre caras. Eu vejo a CNN e são sempre caras novas a acontecer em todo
o
lado.
E durante o dia, durante o dia roda muito os pivôs, sim, e os repórteres e tudo isso.
E este caminho, desde que começou o conflito, o caminho da CNN tem sido sempre ascendente. Depois houve ali, os outros canais subiram, mas ficaram ali, e a CNN não. A CNN está sempre com uma tendência de crescimento. Tem uma coisa muito boa, que é: tem liderado frente à CMTV, que era um canal no cabo que estava estanque, não é? A liderança quase da CMTV. Educado. Exatamente, estava estanque, e a CNN conseguiu isso, e para mim isso é um feito.
E que eles sim continuam a fazer uma cobertura em completo grito, não é? De manhã à noite, com o que está a acontecer.
Sim, o Penido foi alvo do programa do Ricardo Aruz Pereira, todo o programa é sobre o Penido, não é? Porque é a piada em si, claramente. com todo respeito, mas... Não, mas eu acho que é isso. É a marca internacional, é ter conteúdos internacionais, e apesar da força em termos estéticos e grafismo do canal, eu acho que a cobertura está a ser bastante calma e informativa. Ou seja, há sempre... eu acho que está ali a acontecer muitas coisas boas no canal.
Sim, e vou só acrescentar, antes de dar a palavra também a Malheiro, mas, ou seja, nós vemos, além da análise que tem sido feita, e acho que, por exemplo, aqui nós no início falamos muito da CNN, ai, comentadores para tudo, a toda a hora, também pode ser demais. Mas neste caso, eu sinto que até está a haver um equilíbrio bom. Por exemplo, ontem, no dia anterior à gravação, né, do episódio, estava a ver, e estava até aqui em emissão a partir dos estúdios do Porto, aqui no fim de semana, e estavam a falar, por exemplo, com uma senhora ucraniana a viver em Portugal já há muitos anos e que estava aqui a organizar, se não estou em erro, algumas daquelas ações de recolher bens e etc. Pronto. E isso é uma coisa simples, mas, ou seja, estavam a falar sobre isso e tiveram uma pessoa que faz e organiza isto para dizer o que é que falta, como é que está a correr, o que é que está a acontecer. E estas coisas fazem falta, é ter os protagonistas, ter as vozes, ter as pessoas a contar aquilo que está a acontecer e não dizer só: ah, houve ali aquela recolha, vamos ver três imagens e acabou. Não que os outros canais não o façam, não estou a dizer que só a CNN é que o faz, a RTP também o faz, a SIC também o fará, mas... há muito essa presença de comentário e de explicação e de contexto. E, por exemplo, essa é uma senhora que eu não fazia a mínima ideia quem é essa senhora e continuo sem saber. É uma pessoa normal, do dia-a-dia, mas que veio lá, partilhou também um bocadinho a sua experiência de como é que a sua terra natal está neste momento na Ucrânia, o que é que falta, o que é preciso. E acho que isso é muito importante, porque nós vemos aquilo, eu vi aquela senhora a falar, liguei-me com a história dela, percebi aquilo que faltava e fiquei muito mais informado sobre aquilo que era preciso para ajudar e eventualmente, não é, nesta situação. E acho que isso é muito importante e faz falta, se calhar, noutras abordagens e noutros canais, noutros noticiários.
Sim.
Eu, indo ao que a Mariana estava a dizer no início, eu sinto que a CNN Portugal teve aqui, sem querer, duas provas de fogo, que foram as eleições e agora esta guerra, situação. É? E isso permitiu ao canal brilhar, porque o canal soube responder bem a essas, sim, duas situações.
Muito bem.
Até acho que até acho que respondeu melhor agora
sim.
do que na decisão 22.
Sim, sim, sim.
E, uhum. e eu acho que, de facto, pontos positivos é, um, a cobertura 24 horas, sempre a variar as caras que nós vemos, o comentário que nós vemos. O facto de terem acesso à CNN internacional permite-lhes ter imagens que outros canais não têm. E aceder
tirando
a elas
o facto daquelas dobragens, já lá, dobragens depois, estranhas.
Já ia aí. eu acho que, do ponto de vista da informação, a CNN é o canal que dá vontade de ligar para ver o que é que está a acontecer no imediato. Eu, apesar de tudo, prefiro os comentadores da SIC, os especialistas da SIC, porque depois há os todólogos desta vida que estão quer na SIC, quer na TVI, que eu dispensava de ouvir, mas pronto. A RTP, eu acho, e podemos também estender a conversa à RTP já, eu acho é que já. Cumpre o seu papel, teve uma correspondente que fez um trabalho extraordinário.
E agora está lá o José Rodrigo Santos.
Que também, diga-se passagem, por muito que às vezes possa fazer coisas que nos deixam assim um bocado a revirar os olhos, lá tem feito também um ótimo trabalho.
Verdade, ele é um ótimo correspondente.
Ele é um ótimo correspondente.
Ele
é, acima de tudo, se calhar um grande correspondente de conflitos e de guerra. E portanto, eu não acho que tenha faltado qualidade. Eu acho é que simplesmente a RTP3 tem sempre uma falta de energia quando comparada com as outras duas, que eu não consigo bem explicar exatamente cientificamente o que é que é, mas sente-se exatamente.
Não, mas é isso. Mas lá está, não se pode. Isto não significa que a cobertura tenha sido má, era como tu estavas a dizer. Eu acho a cobertura da RTP super sóbria, completa, informa, explica, sem ácidos, sem gritos, sem nada.
Sem ácidos.
Acho isso. Não, mas acho mesmo, estou aqui a brincar um bocadinho, né? Mas acho mesmo isso e não podemos deixar de ressaltar. Estavas a falar da correspondente, a Cândida Pinto, que esteve em Kiev, não é? Ela fez um trabalho extraordinário. Aquela mulher fascina-me porque era uma calma, uma simplicidade. Não precisava de estar no meio, sei lá, no sítio onde caiu a bomba. Estão a perceber? Isto até me sinto mal estar a dizer isto, mas é verdade. Ela não precisava de estar naquele pedaço, daquele local, a correr um perigo máximo. Mas mesmo assim, houve um direto que ela fez com as sirenes a tocar, e os outros também, não é? Mas diretos que ela fez com as sirenes a tocar. Diretos em que ela teve que interromper porque tinham que ir voltar rapidamente para o bunker. Ou seja, e foi tudo com uma leveza, com uma calma, para passar claramente as informações às pessoas, portanto, trabalho extraordinário. Depois também lá está, tivemos o José Rodrigues dos Santos e temos na fronteira com a Polónia, etc.
Sim. E eu acho que o Pedro Mourinho também faz muito esse trabalho. Ou seja, também tem muito faz muito esse trabalho, quer dizer que tem muito essa personalidade.
O Pedro Mourinho fez um trabalho fenomenal.
Sim, personalizou muito bem o conflito.
Sim, ele
foi um verdadeiro repórter ao nível do CNN internacional.
Sim, o Pedro Mourinho é muito bom, sempre foi, mas eu acho que teve aqui um momento mesmo de auge também, assim um bocado como a CNN Portugal. Uhum. Ele agarrou, agarrou esta situação muito bem.
Falando em correspondentes, falando em pontos negativos, o Tiago já o tinha mencionado, por amor de Deus, CNN... O que é que são essas dobragens? Para quem não sabe, a CNN Portugal às vezes faz a escolha de, e costuma ser mais à noite, que é quando as emissões da CNN americana começam a bombar, né, com os grandes correspondentes e programas. E então a CNN, em vez de ter coisas legendadas que a CNN Internacional disponibiliza, em vez de ter os próprios correspondentes, simplesmente copia e cola por cima da emissão a emissão norte-americana e mete os pivôs a dobrar em direto o que os correspondentes estão a dizer ao pivô norte-americano.
E já são reportagens que passaram no dia anterior. Não tem mais nada. Mas é assim, têm sido reportagens interessantíssimas. Por exemplo, temos visto reportagens da Clarissa Ward, aquela jornalista fantástica. E outros jornalistas que agora não estou a lembrar, confesso o nome neste momento, da CNN Internacional, mas que são produtos extraordinários, que têm sido um complemento muito bom, e é isso também que as pessoas querem ver. Mas acho que podemos só aqui dar os nomes. Neste momento o Pedro Mourinho voltou, porque houve ali uma altura em que a segurança, a falta de segurança apertou, não é?
Eu ia dizer isso, que em relação ao Pedro Mourinho, eu apanhei na CNN, no dia em que ele regressou, ele foi diretamente... acho que foi mesmo diretamente do aeroporto para os estúdios da CNN.
Sim, e ele falou no Jornal das 8 da TVI.
Ok,
também.
Sim, pronto. E eu apanhei depois na
com
CNN.
José Alberto Carvalho.
Então. toda a entrevista dele é muito interessante. Porque é isso, é essa figura calma. E
fantástico. Olha, neste momento em Kiev, a substituir o Pedro Mourinho, temos o Pedro Moreira, que é correspondente europeu da TVI, costuma estar ali por Bruxelas, neste momento está agora em Kiev. Temos também a Judite Sousa na fronteira com, acho que está em Lviv, se não estou em erro, pelo menos no momento em que estamos aqui a falar. Depois, lá está, fazer aqui só uma ressalva, já falamos da Cândida Pinto, também José Rodrigues dos Santos na SIC, a Irina Chev e também a Teresa, outra jornalista que também tem feito um trabalho fantástico, ou seja, não estou aqui a dizer agora todos, mas acho que merecem mesmo aqui uma ressalva. Podemos só também dar uma notinha para os outros média, não é? Temos correspondentes do Expresso, correspondentes do Público, correspondentes de outros jornais que também estão a fazer trabalhos maravilhosos e que merecem toda a atenção. E que provavelmente aqui no Espalha Factos temos que fazer algo sobre isso também, não é? Ressaltar e compilar um bocadinho o que foi dito aqui por estes correspondentes, mas sem dúvida deixar esta ressalva, que eu acho que é super, super importante.
Eu acho que, acima de tudo, independentemente porque também é um bocado de gosto, não é? Eu agora, ultimamente, tem-me acontecido, eu ligo a televisão e instantaneamente eu vou para a CNN. Pronto. Não consigo explicar porquê. Mas é uma coisa que tem acontecido. Ou RTP3. Tenho visto muito pouca coisa na SIC e que não era normal. Era um canal que eu escolhia sempre. Na SIC Notícias.
Sim, SIC Notícias também era sempre uma das minhas principais opções e tem ficado um bocadinho...
Eu estou habituada e vejo sempre os canais, os programas de comentário. O Isto Mal, o programa cujo nome não pode ser pronunciado. mas pronto, ou seja, isso eu continuo a ver na SIC. Ou ouvir depois em podcast, mas já não tenho o instinto de ligar na SIC. E o que eu queria dizer é que, independentemente de tudo isto, o trabalho que tem sido feito por todos os canais, e não estamos aqui a falar dos jornais, mas o trabalho que tem sido feito por todos os canais tem sido excelente na generalidade. Pronto, há uma questão de 24 horas o mesmo tema, que é uma questão que eu acho que é preocupante, e acho que é uma questão que pode ter impacto junto às pessoas, porque cria muita ansiedade. A informação constantemente é um bocadinho como o que acontecia com o Covid. Às vezes dá a sensação que foi um evento substituir o outro e agora é um monotema. Pronto, há esse problema para mim nos canais de notícias. Independentemente daquilo caso da importância, não é? Como é óbvio. Mas... 24 horas, é muito difícil os canais manterem a qualidade apesar dessa transmissão de tanto tempo e de tantas horas. Porque nem todos têm, certo, os conteúdos internacionais que a CNN tem, que acabam aqui por, certo, tapar.
Ainda dentro da qualidade, eu estava aqui quando estavas a falar, a pensar em algo que se relaciona com isso, mas também com o que estávamos a dizer há pouco. Para mim é impressionante como é que canais portugueses e jornais portugueses, já estava a falar também desses correspondentes, que têm meios fraquíssimos, que têm orçamentos baixíssimos. Então, e estamos a fazer um trabalho, claro que é assim, nós estamos a analisar esta situação do ponto de vista da cobertura televisiva. Claro que o mais importante não é isto no meio de tudo, o que nós falamos aqui.
Não,
né?
Causa,
mas disso, de que é muito importante nós termos as pessoas que nos contam o que está a acontecer com verdade, com sem alarme, e que nos mostram o mundo, não é? São estas pessoas que nos mostram o mundo, é isto que a profissão faz, é isto que esta área faz.
Um ecrã que tem tipo split screen com televisões estrangeiras.
Era isso que eu ia dizer. E nós estamos a fazer uma cobertura ao nível, ou acima.
Quer as nossas televisões, quer as nossas rádios, quer os nossos jornais, eu acho que tudo a nível digital tem feito um ótimo trabalho de cobrir este evento. Eu acho que o jornalismo português, em geral, não está a falhar a este acontecimento.
Sim, e nós que estamos por dentro estamos por dentro, não estamos no meio, mas sabemos, não é, que não é fácil e que são equipas pequenas e que nunca terão os mesmos meios que tem uma CNN internacional, que tem uma Sky News, etc. Mas com duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, que às vezes as pessoas podem não acreditar, mas é esse o número de pessoas que está a fazer, e está a fazer um trabalho ao nível disso, e acho que é de louvar e de deixar aqui o agradecimento aos média portugueses, por mais menos com falhas, com problemas, com cegueiras que possam existir lá pelo meio, estão a fazer um trabalho excelente e a mostrar-nos o mundo como ele é neste momento, não é? Que, enfim, mas acho que é mesmo essa a ressalva que eu queria fazer aqui.
Eu concordo totalmente. 100% apoio.
Subscreva, assine por baixo.
Subscreva o nosso podcast.
Lá está. Continuam a ser semanas muito atribuladas no mundo, com esta guerra a acontecer. Vamos ver como é que se desenrolam estes acontecimentos. Lá está, mais uma vez, toda a solidariedade para com. Primeiro, estávamos a falar aqui dos jornalistas e de quem está no terreno, porque não há de ser fácil e não é só chegar lá e dizer. Tem muito trabalho, tem muita reportagem, tem muita coisa. Todo o apoio para essas pessoas e, claramente, toda a solidariedade para com os ucranianos e com todas as pessoas que estão a ser bastante afetadas com esta guerra, não é? E com tudo o que está a acontecer. E só deixar a ressalva, se puderem contribuir, vejam também forma, todos os nossos ouvintes, às vezes doações através do MBWay, roupas já dizem que têm muita, mas, por exemplo, produtos para bebê falam muito disso, para animais, higiene, por exemplo, lâminas de barbear, essa senhora que eu falava há bocadinho na CNN disse precisamente isso. Portanto, quem puder ajudar, quanto mais não seja estar ciente do que se passa no mundo, já ajuda muito, porque há muitas pessoas que não querem estar. E num momento como este não faz sentido.
Sim, acho que estar informado.
É nesta nota que vamos embora.
Estar informado faz muita diferença.
Falou! Né? Tudo!
Disse tudo!
Disse tudo! E ora, também dissemos tudo nesta edição do Fit Days da Loura. Chegámos ao fim, meus amigos.
Aí, era agora, sim. Não era antes. Foi mal colocado. O Tiago depois trata do assunto. Mente o ónus.
Trato.
Somos mesmo falseantes.
Mas o que tem piada é o real, é a verdade.
É verdade.
E estou como sou. Como há bocado estávamos a falar em subscrever, subscrevam então, de facto, o feed podcast do Espalha Factos. Deixem também os vossos reviews e comentários. Queremos saber como é que vocês iam encher chouriços no Festival da Canção. Vocês estão sempre aí a falar e a mandar vir. Quero ver como é que vocês iam encher.
Queria ver se vocês faziam melhor. Mais,
claramente. Exato. Há pessoas que iam para lá só a mandar vir. E enchiam 3 horas. Eu era capaz, a mandar vir conseguia 3 horas.
E olha, fácil. Mariana, também há muito mais para ouvir e encher neste feed podcast.
Exatamente. Nós voltamos na próxima segunda às 7 da manhã. Até lá, a especial Big Brother na terça, adicional lista na quinta e factos da semana na sexta.
Sim, e para ler todas as notícias sobre cinema, televisão e entretenimento, e também temos acompanhado um bocadinho que nós falávamos aqui da cobertura do que está a acontecer na Ucrânia, nós, enfim, dentro dos nossos temas também temos um bocadinho falado sobre o que se está a passar nos médias e estes resultados das audiências, que claro que não têm nenhuma importância em relação ao conflito, mas que nos mostram também o que está a acontecer neste meio televisivo, tudo, todos os dias, em espalhafactos.com, nas redes sociais, em todo lado, em @espalhafactos.
E não esquecer que estamos em semana festiva Festivaleira em Portugal e é também Semana Festivaleira do Espalha Factos. O Festival da Canção tem uma cobertura alargada, quer no nosso site, mas também no feed podcast do EF Visão, que esta segunda-feira já tem uma análise à primeira semifinal e hoje à noite vai ter a segunda semifinal. Portanto, vamos ainda comentar muito ao longo desta semana.
É isso, meus amigos. Vamos embora.
Vamos embora.
Até para a semana.
Até para a semana.
Até para a semana.